que se soubesse que este bocadinho ia ser este bocadinho, tinha logo posto a transmitir.
Ah, não faz mal, a gente tem
Não,
muita conversa.
já
Mas Daniel,
estou.
sabes, tem um poço, é um
Volta.
poço de histórias.
Volta. Neste momento já estamos em direto. Quero cumprimentar aqueles que possam vir a ver esta emissão. Antes de mais conversa e da apresentação dos meus convidados, vamos passar aqui o nosso genérico, que hoje assume aqui um papel especial. Ora, hoje tenho a honra de ter aqui no estúdio do Odmira Livre Podcast o mestre Daniel Luz e o seu, se me permites, Manuel, o seu discípulo,
Muito bem.
Manuel,
O aprendiz.
o seu aprendiz, Manuel Vilela, que nós já nos conhecemos já há uns bons anos. Já aturaste-me numa fase da minha adolescência durante alguns meses. Mas o nosso tema hoje é um instrumento muito característico do Baixo Alentejo e que teve em vias de extinção. Eu, antes de iniciar a conversa propriamente dita com os meus convidados, vou passar aqui um excerto de um programa de um senhor que se chamava Michel Giacometti e que fez uma recolha etnográfica, portanto, da nossa cultura e uma das voltas, um dos sítios que ele visitou foi aqui o Concelho de Odmira e vamos ver depois para que mais explicações se podemos ver. Vamos lá ver se eu agora não faço aqui, exato, se não faço aqui a geneira a pôr isto. E eu não sei, eu por acaso gostava de saber, gosto sempre de referenciar as pessoas aqui no programa, mas não sei como é que se chama aquele senhor. No programa do Michel Giacometti também não era referido. Isto foi uma gravação recolhida em 1971, numa altura em que a viola campaniça estava quase, quase extinta, era só já tocada assim por senhores. A minha pergunta, por senhores já com uma idade avançada, a minha pergunta para o mestre Daniel Luz, a quem, antes de mais, cumprimento, boa noite e muito
Boa
obrigado
noite.
por estar aqui.
Obrigado também.
Como é que começa? O mestre Daniel Luz começa a aprender carpintaria por volta dos 15 anos.
Sim.
Mas daí até passar aos instrumentos, que salto é que dá? E
Passaram-se mais 5 anos. Portanto, quando eu fui aprender o ofício, tinha 15 anos. E era por norma, nesse tempo, dar-se 3 anos de aprendizagem sem se ganhar nada. Tudo de borla.
Era o período experimental nessa altura.
período de aprendizagem. E então, era o meu sonho era ser carpinteiro. Madeira sempre me cativou, desde miúdo, porque o meu pai também foi carpinteiro, só que não teve possibilidade de me ensinar, porque teve uma doença que não o permitia ensinar. Então fui para uns mestres, para Santo António, dois mestres. E lá fiquei durante.
Deixe-me só interrompê-lo. Foi para Santo António porque é de São Luís, estava em São Luís ainda na altura.
Sim, mas quando eu digo que fui para Santo António, isto ainda é uma. Ainda acabo. Nesse tempo, as seis ilhas, que eram 800 metros de Santo António, não era Santo António. Era o Encalho ou as seis ilhas. Havia ali uma divisão de águas.
Pronto, certo.
Coisas que se justificavam nesse tempo e que agora não têm justificação nenhuma.
Muito bem, claro.
Mas, portanto, fui aprender aos 15 anos e, quando tinha 20 anos, já mais integrado no pessoal ali da aldeia, tinha uns amigos que tocavam, os tocavam viola, os tocavam bandolim, os tocavam banjo. E então esses tinham o privilégio de se aproximar das miúdas nos passeios que faziam durante a tarde ou à noite, aos fins de semana, aos domingos, à volta ali da vila. E pá, eu queria também entrar naquele ambiente. E então resolvi tentar fazer um bandolim. E pá, foi uma desgraça de bandolim, claro. Para já não fiz logo aquilo como os mestres faziam. Quis fazer ainda muito melhor que os mestres. Bom, de água por todos os cantos e aquilo ficou um desastre. Além de estragar um candeeiro à minha mãe, aqueles candeeiros de latão que se usava para alumiar os mortos, isso só foi desgraças. Mas pensei, não tenho que fazer uma coisa em condições. De forma que comecei a pensar como é que havia de fazer um molde, não fosse preciso a oficina toda estar a segurar nas peças para colar e para ajeitar. E então arranjei um molde que é do mesmo tipo que ainda uso hoje em todos os instrumentos que faço, claro.
Quando diz arranjou, construiu um molde.
Construí,
Um molde.
idealizei um molde que não é igual ao de ninguém, não é igual ao de ninguém, mas que eu achei bom. E continuo a usar nos instrumentos que faço, e quando ensino, continuo a ensinar a fazer um molde assim. Forma que, a partir daí, já fui avançando para violas, para guitarras portuguesas, cavaquinhos, já fui fazendo o que me dava na gana, ou o que me pediam para fazer.
E já saíam, depois começaram
Sim,
a sair.
nessa altura já saíam mais ou menos. Outras peripécias também que me surgiram depois, que tive que ir resolvendo, porque
Mas
não havia paciência.
pode contar. Aqui temos.
Sim,
Não
eu vou
temos
falar.
pressa
Eu
de.
vou falar.
Sim.
Vou falar. Porque não havia ninguém que ensinasse nada. E demais, nessa altura, os mestres que haviam, ou estavam no Montijo, ou estavam em Lisboa, ou estavam lá em cima, Coimbra, Porto, Braga. Não era fácil de Santo António se apanhar uma pessoa que ensinasse. Fosse o que fosse naquela área. Para a carpintaria é uma coisa, mas fazer um instrumento é uma coisa diferente.
Era considerado supérfluo ou não era uma coisa necessária, não é?
Não, porque não porque talvez por não haver clientes
Pois.
que justificasse uma pessoa trabalhar só naquela área. Porque, pá, em Santo António havia todas as artes, ferreiros, ferradores, albardeiros, esquiadores, carpinteiros, sapateiros, oleiros. Havia tudo, mas em grande, muita coisa. Mas nesta área não, é pá, havia umas pessoas que tinham os instrumentos, mas que mandavam vir tudo, ou de Lisboa, ou de lá mais para cima, lá para Braga. Sobre a viola campaniça, o primeiro conhecimento que tive da viola campaniça, primeira vez que vi, estive perto de uma viola campaniça, tinha à volta dos meus 20, 25 anos. Numa feira em Santo António, que se realizava em setembro, 18 e 19 de setembro. E nesse tempo todas as coisas, todas as barracas eram transportadas não em carrinhas, em furgões como hoje, mas sim em carroças. E a feira começava uns 2 dias antes, que era quando as pessoas vinham da Feira de Odmira, que era antes, e depois saíam 2 dias depois da feira ter acabado. E então o pessoal que vinha à feira, nessas barracas do comes e bebes, dirigia-se ali para comer umas sardinhas assadas e tal, e beber uns copos, e ver depois as raparigas das barracas também, que era novidade. Epá, vai aquela, porque ali está uma miúda muito cheitosa. Então vinha um homenzito, que era o Adelino Cego, vinha ali da zona de Marmoleto, Monchique, ali das Águas da Serra. Vinha com um talego às costas, com uma campaniça lá dentro. Eu estava longe de pensar que era uma campaniça, só soube quando vi ele tirar a campaniça do saco. E então acompanhava os cantadores de despique, que havia bastantes aqui em Santo António e em Arrabales. Acompanhava-os no canto de despique, e depois pagava-lhe uns copitos e umas sardinhas como uma bucha de pão, e ele passava 2 ou 3 ou 4 dias melhor um bocado. Então foi a primeira vez que vi uma campaniça. Mas não tive, quer dizer, não tive oportunidade, ou porque não me preocupei, ou nunca pensei que a campaniça nunca mais me passava pela vista, se não passado uns bons 30 ou 40 anos.
Anos.
Pois, de forma que perdi a campaniça de vista. Entretanto, também saí de Santo António para fora, para ganhar dinheiro, para pôr pão na mesa, e que os instrumentos para mim nesse tempo não davam.
E teve onde? Foi para
Epá,
onde?
tive vários sítios, corri o país quase inteiro. Tive em Angola, tive em Moçambique, em Angola por 2 vezes, em Moçambique também, tive aqui no norte da África também, em
Sempre
Marrocos.
como carpinteiro.
Epá, depois, como ingressei numa empresa onde trabalhei 26 anos, passei de carpinteiro a técnico, no segundo grau. Portanto, fui seguindo as escadinhas, que eram normal nesse tempo, e hoje continua, só que parece que as escadas hoje ainda são mais curtas, ou não deixam as pessoas subir como
Às vezes
mereciam
tem
algumas.
degraus que não
Intransponíveis.
intransponíveis, sim.
É de graus muito grandes. E então, em 98, estando a trabalhar na Garde do Oriente, onde fui chefe de produção na execução da Garde do Oriente, Garde Ferroviária, tive conhecimento que havia ali nas Amoreiras Gar, as festas de maio, onde havia canta-baldão e as violas campaniças. De forma que pensei, olha, vou conseguir o desenho e as medidas de uma campaniça. Então preparei as coisas, preparei uma fita, um bocado de contraplacado para fazer o molde, trouxe a máquina fotográfica e fui às Amoreiras Gar. Quando cheguei às Amoreiras, uma das primeiras pessoas que vi na rua foi o Sr. Manel Bento, que levava na mão uma caixa com uma viola que eu achei muito pequena, a caixa muito pequena para ser uma clássica, e então pensei que era uma campaniça e dirigi-me ao senhor. Dirigi-me ao senhor, pedi se ele me podia mostrar um instrumento e se me deixava tirar umas fotografias e umas medidas. E ele autorizou-me e disse: sim, senhor. E então fomos lá à ocasião onde costumam fazer os espetáculos, e lá estive então a tirar as medidas e a ver como era construída, né? Medidas, fotografias. E até depois fui com as medidas todo satisfeito já para a minha oficina, na primeira oportunidade. Comecei a fazer o molde, comecei a arranjar madeiras. Comecei a fazer campaniças. A primeira campaniça que fiz vendia para um senhor que é irmão do Aleixo, o homem da casa dos eletrodomésticos em Santo António, que ainda tinha cravelhas de madeira igual àquela que tinha tirado o molde. Essa viola campaniça que tirou o molde foi feita pelo Sr. Amílcar Silva, da Corte de Malhão, São Martim das Amoreiras, que era já o último homem a construir campaniças aqui no nosso concelho e penso que no Baixo Alentejo nessa
Esse
altura.
momento foi a passagem de testemunho.
Exatamente.
Então,
comecei a fazer as campaniças, modifiquei algumas coisas, o molde, claro, o molde à minha maneira, não à maneira que o Sr. Amílcar construía, ele construía de outra, da forma como ele construía. Não digo que seja melhor a minha, nem que seja melhor a dele. Era como foi habituado, construía assim. Então comecei a construir, retoquei aquilo que entendia que havia de retocar e mais tarde ainda fiz umas correções através de, de uma outra campaniça muito antiga que teve a oportunidade também de ter na mão, que já vou contar a história. E então fiz correções no, na, na escala, porque o principal do instrumento ele pode não estar muito bem feito, mas se tiver uma boa escala correta, se tiver uma boa distribuição dos pontos, dos trastes, portanto, toca bem. Toca bem. Se tiver, não tiver uma escala bem feita, desafina, ou muito ou pouco desafina, porque é muito importante e tem uma fórmula para se fazer, para se desenhar uma escala. Há uma fórmula.
Mas e... há pouco falávamos que, entretanto, havia violas construídas cuja escala era cópia da cópia da cópia.
Sim, exatamente.
E depois aquilo começava, a abrir espaço demais ou a encurtar.
Porque se eu arranjar duas escalas e for marcar e abrir à mão, pode ser no mesmo molde, pode ser com as mesmas medidas, mas quando eu exponho a par uma da outra, não estão iguais. Se houver uma derivação num traste, na passagem minha para o Manel, por exemplo, depois do Manel para o Carlos, ela pode ir alterando e chegar a um ponto que tem já um ou dois milímetros de diferença e já não,
e já não afina.
Já não afina.
Já não acerta. Já não afina. Portanto, é uma parte muito importante e foi uma parte que eu tive que corrigir. Depois, mais tarde, levei um molde para o Sr. Amílcar, um molde de uma escala, uma traçagem. Eu pensava que estava boa e já não estava mal. E ofereci ao Sr. Amílcar Silva, mas ele era uma pessoa um bocado, estava habituado a trabalhar assim, não. Podia ter, mas não usava. Era como ele fazia, mais nada.
Tinha a sua formatação muito bem delineada, sim.
Como eu comecei a fazer a minha escala, foi como o Sr. Amílcar fez também. Fui copiando deste para fazer a minha. Mas depois pensei, se uma escala é uma coisa que já vem do tempo do Pitágoras. Epá, será que acho que não? Agora no século XX, fim do século XX,
já está
princípio do século XXI, eu não seja capaz de fazer a conta disto, apanhar a fórmula. Pá, fiz contas, tudo lá, contas. Até chegar ali uma aproximação muito próxima, mas ainda não era aquilo. Mas seguindo aquela fórmula, já dava o que obrigava era fazer a escala um bocadinho mais comprida, um milímetro ou dois mais comprido, ou um milímetro ou dois mais curto. Hoje isso já não se passa de forma nenhuma, que hoje vai-se à internet e arranja-se tudo. Compra-se tudo. E mais tarde comprei, mandei vir, portanto, isto já muito mais recentemente, né? Comprei uma escala para clássica na América, no Stuart e MacDonald. Uma escala com uma lâmina de aço inox, com os 2 milímetros de espessura, onde aquilo está marcado rigorosamente. E a partir dali faz todas iguais, tudo igual.
Faz parte das ferramentas, não é? Faz parte dos dois para a construção.
Pois, foi arranjando algumas ferramentas a partir daí. E então hoje tenho a certeza que já faço uma escala em condições.
Mas, assim, a força. Não, eu não quero interromper de todo.
Mas de qualquer forma, para se desenhar uma escala. Se alguém quiser tomar nota, pode tomar nota do número que se multiplica pelo comprimento vibrante da corda. Portanto, o comprimento vibrante da corda é a parte que apoia na pestana, onde a corda apoia na pestana, e o cavalete, onde apoia a corda e onde está presa a corda. Isso é, chama-se corda vibrante. A partir daí, pode-se multiplicar esse número, que é a corda vibrante, por 0,94387. 4-2.
Pronto, parece-me ter precisão.
A partir daí, portanto, aquilo vai até a milionésima.
Vai, claro, vai.
Claro que ninguém é capaz de medir isso, mas depois, usando pelo menos as quatro casas, chega-se, já se consegue marcar uma escala. Bem, e se tiverem a possibilidade de arranjar uma escala dessas, então, uma barra dessas, então, do Stuart e McDonald's, que há outras que se compram em Espanha, compram-se nos chineses. Naquela altura que eu comprei aquela, ainda não estavam cá tanta coisa
Facilita a
chinesa.
vida,
Pois,
facilita.
facilita a vida.
Até, e madeiras? Quais são as madeiras indicadas? Se são difíceis, se são fáceis, se são
As
caras?
madeiras, se a gente quiser fazer, inicialmente eu acho que é bom começar-se com madeiras nacionais. Temos para o fundo e as ilhargas, portanto, as ilhargas é a parte curva. Temos a nogueira, temos a cerejeira, temos o acer, o plátano.
O plato.
Essas três madeiras são assim as mais indicadas. Faia também se pode usar, mas eu nunca gostei muito de utilizar faia. Cerejeira gosto muito. A nogueira também é uma nogueira muito bonita, essencialmente madeira que seja próximo, o tronco próximo ali da raiz. Linda, madeira linda. Boa de trabalhar. E depois as madeiras estrangeiras nunca mais têm fim.
Claro.
Os paus-santos todos, paus-santo da Índia, paus-santo do Rio, paus-santo de Santos, paus-santo de Madagascar. Os mexicanos também têm, os gajos da Nicarágua.
A campaniça de onde tirou, de onde fez o seu primeiro molde, era feita de que madeiras?
A
Lembra-se?
primeira campaniça
Sim.
que fiz é madeira de nogueira que comprei no Sercal, mas foi uma nogueira que já estava caída há bastante tempo. Estava caída no chão quando deixaram estar ali a apanhar chuva e sol, e então fica feia, fica muito cinzenta. A nogueira ou é muito clarinha ou tem partes negras, mas tem que ser serrada e guardada. Quando é cortada no pé, logo serrada. Cortada, leva-se à serração, serra-se as tábuas e guardam-se onde não apanha sol, porque empena um bocado também, mas resguardado da chuva e do sol. Então, isso para as caixas utiliza-se muito madeiras nacionais, portanto, essas madeiras. Os braços podem-se fazer no plátano, podem-se fazer em amieiro. Amieiro, que é uma madeira que há muito nas nossas ribeiras. E em Mochica, bastante, compra-se facilmente. Pode-se fazer com madeiras estrangeiras, é uma infinidade.
E a madeira atualmente o comum é fazer como? É, a madeira já vem pré-preparada, já vem tratada, vem mais bruta,
Pois,
vem.
a madeira, os vendedores de madeira. Portanto, aqui em Portugal há um rapaz que vende um bocado em queluz, mas é em pequenas quantidades, coisas poucas. Agora, eu tenho aconselhado mais a comprar é a Espanha, porque ainda são os mais perto, são os que vendem mais barato, preço mais ou menos igual aqui aos nossos preços, né? Então, duas casas em Espanha, uma que é Madinter, que é perto de Madrid, Cerceda, e a outra que é lá em cima, em Valência, perto já de Barcelona. É a Madinter e a Madeiras Bárbara. Também tenho já mandado vir de uns americanos, mas não se justifica, porque depois não basta já vir mais caras, senão depois aqui ainda taxam
Pois.
com impostos da alfândega.
Da alfândega, exato.
E fica já para aí 30 ou 40% mais cara.
A minha pergunta das madeiras, e há pouco a minha curiosidade era perceber como é que essas violas, por exemplo, como esta que nós vimos aqui naquele filme que vimos inicial, de que madeiras eram feitas, uma vez que provavelmente, imagino que naquela altura, e mesmo nos anos 50 e depois nos anos 70 e por aí fora, fosse mais difícil ter acesso às madeiras que agora se têm, seja de Espanha, seja da América,
Sim,
portanto.
porque nesse tempo nem havia
Em
essas.
Saboia ou em São Martinho das Amoreiras, não sei se.
Apanhava-se o que se conseguia ali, atrás da casa do vizinho. As nogueiras haviam. Muita gente tinha nos quintais a nogueira. E que mandava serrar, sempre se fez mobílias de nogueira. Então não havia muita dificuldade. Não era tão né, como o pinho, como o eucalipto, mas era a nogueira arranjava-se facilmente. No norte, com muito mais facilidade, tínhamos a cerejeira, porque há também muito mais cerejeira lá em cima, cá em baixo, aqui. Não há praticamente aqui na nossa zona, devido ao clima também. E lá em cima tinham facilidade. Portanto, o salgueiro ou o amieiro, havia a beira de qualquer curso d'água, ou o chope também se usa. Também se pode usar nos tampos a tilha. Também se vê, não é muito, mas vê-se.
Então, mas há aqui no tempo, o percurso que o mestre Daniel Luz fez não teve propriamente, como disse, um mestre, né?
Não,
Naquilo que respeita à campaniça, foi a partir do modelo que fez, e portanto,
exatamente.
e foi autodidata.
Campanícia e os outros instrumentos todos, sempre de minha
E
autoria.
portanto, pegava em modelos existentes
Exatamente,
e fazia os
foi
moldes. Mas
exatamente.
agora já ensina, agora é,
Sim.
portanto, começou. Quando é que começou a fase do ensino? A fase.
A fase do ensino começou à volta de, sei lá, Manel, 90 e. 90 e. Não, 98, não, para aí
2015,
2000, 2000 e. 2004,
14.
2005, talvez mais tarde. Porque em 2004 reformei-me. E então a partir daí é que passei a fazer só instrumentos,
A dedicar-se.
a tempo inteiro. Depois em desafio à Câmara de Odmira, desafiei-os a ajudarem a fazer uma oficina que eu dava a minha parte a ensinar sem cobrar nada. Se a Câmara fizesse uma oficina, criasse uma oficina, eu oferecia-me para ensinar sem cobrar nada. E então aquilo ainda levou uns tempos a desenvolver-se. Depois, no, na altura em que a doutora Diolinda foi, portanto, vereadora da cultura, conseguiu-se pôr isso a andar e fez a primeira formação em Odmira. Entretanto, o Marco
Marco
Vieira,
Vieira.
músico Marco Vieira, fez também uma escola para ensinar a tocar cavaquinho e campaniça. Ele, entretanto, foi aprendendo a tocar campaniça. Fez essa escola, formou essa escola e junto ao dinheiro que deram para subsidiar a escola, deram também dinheiro para subsidiar a oficina para eu ensinar. Também deram dinheiro para me darem a mim, mas eu disse sempre ao presidente da Câmara, ao Alberto, hoje Alberto, que não queria nada e que ia ensinar de borla e
Muito bem. Foi aqui que tu
não recebi.
começaste, Manuel.
Foi exatamente aí.
Foi esse.
O Manuel Carlos, portanto, foi um dos primeiros alunos. Foi o Carlos de Odeceixe, Carlos Marreiros. Foram mais uns, eram uns oito, salvo erro. Três senhoras que fizeram a sua viola também.
Eu ia perguntar a nível de senhoras como
Sim,
é,
sim, sim.
se havia interessadas.
Foi a primeira formação que fiz e depois consegui-se fazer uma segunda em São Martinho das Amoreiras, em que foi pessoal lá mais daquela área, em que fazia parte o Joaquim Loção e o nono, esqueço-me agora o sobrenome dele, não, portanto é um rapaz que é carpinteiro em Santa Luzia. Depois dessa, começou-se então aqui em Santo António, há cerca de 3 anos, antes da Covid, começou-se em Santo António. Entretanto, começou-se uma segunda em São Martinho das Amoreiras, que ficou parada depois por causa da Covid. Aqui conseguimos arrancar, mas das Amoreiras ficou mais ou menos parada. Hoje está muito parada.
Pronto, não funciona lá ensino da
Sim,
construção da Viola Campanis, é isso, pronto.
está mais ou menos parada.
Portanto, neste momento é em
Tenho,
Santo António
sim.
e em Odmira ainda. Não, em Odmira
Odmira
já
já
não.
não, a tudo
Pronto,
parou,
não
em Santo António. Mas neste momento já passaram para a minha mãe uns 30 construtores, ou pseudo construtores, ou possíveis
O Nel, tu já
construtores.
és construtor de viola campanice?
Ainda não. Só a partir da décima campanice
Só a partir de quantas já tens?
estou a fazer a minha quinta.
Mas já os músicos já as primeiras vão te dando feedback
E este é um pormenor curioso, que é para demonstrar que isto em São Teotónio está mesmo em grande,
Está vivo.
está vivo. Temos uma turma pós-laboral para aprender a tocar viola campanissa, todas as quartas-feiras, às 7h30, das 7h30 às 8h30, juntamos-nos para aprender a tocar campanissa. Vem um rapaz de Panoias para nos ensinar. E desse grupo, já 6 pessoas tocam campanissas que fizeram. Portanto, fizeram na oficina, aos sábados de manhã, já acabaram as campanissas e já estão a tocar nas suas aulas e nos concertos onde vamos, que ainda fazemos alguns.
Já tocar com
Já
campanhas
tocam
deles.
com as campanissas que construíram ao sábado de manhã, que é uma coisa notável.
Sim, isso a nível de dos alunos que aparecem interessados, existe persistência ou há alguns que depois desistem em meio ou a adesão é muito ou há pessoal que
Não.
depois não tem paciência, acha piada ao início e depois chega e depois
É raro.
é raro.
É raro.
É raro.
É raro.
Geralmente,
Temos pessoas estrangeiras,
se ia perguntar a nível de
que
nacionalidades também, como é que
também
sim?
vêm construir e, por uma razão ou por outra, voltam para o seu país de origem. De resto, quase toda a gente que começa termina.
Entretanto, sei que tem havido encomendas de vários países e de músicos músicos famosos aqui em Portugal.
Eu, o mais engraçado foi, há dias estava a ver, portanto, os construtores e as violas campanissas, e fui ver uma viola minha que está no museu em Granada, em
Em
Espanha.
Espanha.
Aqui em Portugal se calhar não tenho nenhuma, nenhuma, mas apareceu aquela.
Pois, então há essa lacuna
Sim.
para cumprir aqui, pelo menos no concelho, não é?
Sim,
Temos
eu
essa.
tenho feito instrumentos para mesmo campanissas, além de outros instrumentos. Tenho feito para muito lado. Muito.
Hoje em dia era
Itália,
uma coisa
Grécia.
que consegue-se viver só a fazer instrumentos cordofones de forma artesanal?
Epá, há 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que conseguem. E depois há as fábricas que também conseguem.
Há
Mas depois.
campanistas de fábrica? Já há campanistas de fábrica?
Já, já.
Ah, ok.
Mas depois também se pode dar graças a eles segurarem a campanissa, porque na altura que eu comecei, como disse há bocadinho, havia o Sr. Amílcar. Depois comecei eu, houve uma altura que fiquei eu e o Sr. Amílcar só, e depois fiquei eu só. Epá, se não fossem os tipos lá de cima, não era possível.
Os tipos lá de cima
De
são
Braga.
de
De
Braga.
Braga. Braga, essencialmente. Que é Porto e Música,
Arte e Música.
Arte e Música, e é
APC.
o A Pinto, APC,
São empresas, são
António
associações?
Pinto
Empresas.
Carvalho. O António Pinto Carvalho é uma fábrica mesmo, que faz 100 coisas, 100 instrumentos por dia, que exporta para todo lado. Arte e Música é menos um bocadinho, porque trabalha muito ainda artesanalmente, mas era a segunda maior, porque a força de alunos que houve a partir de certa altura, epá, eu e o Amílcar não fazíamos violas suficientes para essa malta. Epá, eles fazem um bocadinho de uma forma mais fraca, um bocadinho, em madeiras e construção, mas
Produções de série,
a gente, como é à mão, apuramos mais um
claro.
bocadinho, mas se não fossem eles também. Era capaz de não se ter
Quem
conseguido.
quisesse aprender a tocar
Essa conseguia.
não
Não
tinha
tinha.
maneira de conseguir um instrumento.
Imagino que a diferença de preço entre uma viola de fábrica e uma artesanal seja
Pá,
substancial para demover, por
pois
exemplo, um
eles
miúdo que não tenha dinheiro.
vendem muito mais barato, andam à volta dos 280, 300 euros. Pá, eu não posso fazer uma viola por esse preço. Para já, só a madeira quase que me custa
É
isso.
claro.
Madeira em que estou a trabalhar. E depois, é pá, o trabalho que
As
tenho,
horas de trabalho,
as
não é?
horas de trabalho, não conseguia combater com eles. Digo, já me passaram pela mão talvez umas 30 pessoas que tenho estado a ensinar. Mas isto é como tudo, pá. Podem sair de cada fornada dois ou três, que para mim deixa-me satisfeito. Mesmo que seja dois, mesmo que seja
Ia
um.
perguntar a taxa de
É
sucesso
a taxa de
de
aproveitamento
aproveitamento, sim, vamos ver
é baixa. É baixa.
aqueles que tiram o
É baixa. É
diploma.
baixa. Não é baixa, é normal.
Sim.
Normal, é pá. Porque para se fazer um instrumento tem que se conhecer um bocadinho de madeira. Tem que se ter mãos para trabalhar a madeira. Para serrar, para aplainar. Embora a gente se apoie um bocado nas maquinetas que temos, embora sejam pequenas e sejam algumas máquinas de mão, como broquim, uma coisa assim, né? Mas tem que saber qualquer coisa. E depois gostar daquilo que faz. Ter qualidade naquilo que faz, né? Também.
Porque imagino que se tenha que dar muita atenção aos pormenores,
Sim, porque aquilo
não
é
é?
uma.
Ah, isto
Não,
assim,
aquilo
mais ou menos, não chega.
É um trabalho de
não é
imensa
aquilo, é
precisão.
uma. Aquilo
Claro.
é uma coisa de milímetros.
É.
Milímetro, é pá. A
Tem que
gente
estar.
faz uma porta, serrar meio centímetro, está tudo bem. Serrar meio
Pois.
centímetro de um corte de uma peça qualquer, de uma viola, deita
Já.
fora e vai
Quando
fazer
deita
outra
fora.
nova. Não,
É.
não,
Exato.
não é capaz.
Relativamente, ainda voltando à construção do molde, os seus alunos agora já adotam também, como fez o mestre Nelos, os próprios moldes, ou seguem o seu modelo de molde?
Não, eles em princípio está tudo a fazer com molde iguais aos meus. Não quer dizer que não possam empregar outras técnicas e se eles arranjarem uma forma melhor, tanto melhor para eles.
E eu te perguntava, Nelson,
Começamos por aí. É para a entrada na
porque
oficina, é fazer um molde à Daniel Luz. Não há plano B, não é?
e não há já quem com a prática tenha visto, é pá, se calhar se fizer um bocadinho diferente, isto pode ser mais fácil ou pode ser melhor, ou
Sim, ele
ainda pode ser mais
pode
fácil,
criar.
mas pode não ser mais preciso, não é?
Porque o molde que é o que é preciso num molde para fazer um instrumento é a simetria. A simetria tem que ser
Claro.
uma coisa que tenha as duas barrigas iguais de um lado e outro, tanto em cima como em baixo, como o corte, como o alinhamento do braço, tanto num sentido frontal como lateral, tem posições que tem que ser ali mesmo. E o molde que eu construí permite fazer tudo isso. E portanto nunca os outros que tenho visto do pessoal daqui, pronto, aqui do nosso país não me cativaram ao ponto de fazer por ali. Não quer dizer que os outros venham fazer todos por meu. Eles fazem por deles,
Mas pronto,
faço por meu.
pois não está patenteado o molde, não
Não, não está. Mas hoje vejo muito estrangeiro, já com moldes muito parecidos aos meus, uns quase iguais, outros com algumas diferenças, mas já com muitas parecenças ao meu. Então, penso também, já não fui dos mais burros.
do pessoal estrangeiro que aparece, são estrangeiros mais oriundos de onde? Mais são europeus Ou agora os,
são, não, são europeus.
Os novos estrangeiros ainda não se, ainda não se interessaram por...
Holandeses, alemães,
uhum.
Também já, Europa, tivemos, já tivemos ingleses, já tivemos ali também um israelita, mas agora está desaparecido, não sei, não sei porquê. Eu há bocado estava a falar numa revisão depois que fiz no meu molde para ter a certeza que estava a construir a campaniça mais usada aqui no Alentejo. Então, tive uma vez um cliente chamado António Pontes que me veio fazer uma encomenda de uma campaniça, tinha 92 anos. Tinha os dedos cheios de artroses,
Sim.
os dedos já não apontavam para a frente, já apontavam para aqui.
Sim.
Dedos tudo deformado na artrose. E então, esse homem dizia que aprendeu a tocar a campaniça quando era novo. Mas depois deixou e começou a aprender a tocar guitarra portuguesa. Tocava guitarra portuguesa. Esse homem, entretanto, foi ficando velhote e tinha uma filha casada em Coimbra. Foi para Coimbra, para a casa da filha. E quando me disse que queria a campaniça, que veio aqui encomendar uma campaniça, disse: e quero uma campaniça, mas igual a uma campaniça do Sr. Manuel do Cerro. Foi o último construtor que fez campaniças aqui na zona.
E ele conhecia.
A última campaniça que ele fez, soube mais tarde, tinha 100 anos. E então essa campaniça é o Banza. E então eu disse: ah, sou António Pontes. Pá, eu faço-lhe uma campaniça como a do Sr. Manuel do Cerro, mas tem que me arranjar um molde. Disse: sim, senhor, quando eu tiver uma viola dessas, eu vou falar consigo. E então, depois, mais tarde, uns meses, entrou em contacto comigo e disse: já cá tenho a campanista, tenho aqui em Coimbra. Eu fui a Coimbra lá até com o senhor. E então, a campanista já só tinha um lado que se podia copiar. Mas copiei aquilo. Claro que rebati para o outro lado, corrigi o meu molde no que era a corrigir, e então hoje o meu molde é uma cópia do molde do Sr. Manuel do Cerro. Já fiz mais tarde um molde para uma viola um bocadinho maior, com mais um centímetro de largura, ou dois, já não me recordo, e mais um ou dois de comprimento. Também faço essa campaniça, mas a maioria faço demasiado naquilo, no modo do São Manuel do Cerro.
E é que fazemos todos em São Titânio.
Porque as pessoas, há muita campaniça ainda que as pessoas tinham guardadas nas arcas, nos armários, na armada, não sei onde, algumas parecem ter sido guardadas nas tormeiras, para atropeladas já que vem. Mas há muitas campaniças. E há quem defenda, portanto, quem defenda o tradicionalismo, é pá, tem de ser aquilo. Mas eu já houve uma ocasião num encontro sobre as campaniças em que chamei a atenção, não. Disse ao professor Manuel Moraes e ao Pedro Mestre, que são duas pessoas que defendem o instrumento como era tradicionalmente. Já desafiei para vocês. Tem aqui 30 campaniças penduradas nesta parede. Digam-me qual é a campaniça que é a tradicional. Eu faço todas iguais a essas que vocês quiserem. Agora, não sei se vocês são capazes de dizer qual é a tradicional. Nem nenhuma igual. Nem
Claro.
nenhuma igual aquilo. Eram feitas dos materiais que
Que
aproveitavam.
havia.
E a maior parte delas feita por curiosos.
Pois.
Curiosos que se
Sim.
calhar
Não
sabiam
eram
menos que os aprendizes que eu tenho
se
ali.
calhar nenhuma, se
Então,
calhar nenhuma afina.
sim. Alguma daquelas que vocês fazem agora tem o som, por exemplo, que esta que nós ouvimos no vídeo ao início?
epá, nenhuma,
Nenhuma. Nenhuma, nenhuma.
nenhuma. Nenhuma porque os encordoamentos não são iguais.
Claro, claro.
Os encordoamentos não são iguais. Para já, as cordas da campaniça são cinco cordas, cinco pares de cordas.
Cinco pares.
Que o senhor António Pontes foi a pessoa que me disse para aumentar a quinta corda, porque quando eu comecei a fazer campaniças, já só usavam as campaniças com quatro cordas, quatro jogos de cordas, portanto, oito. A campaniça chegou a ter 13. 13 cordas, os últimos dois grupos em cima com três. Três cordas, depois dois, dois, dois. Mas quando eu comecei a fazer campaniças, só usavam quatro pares de cordas. E o Sr. Manuel, o Sr. António Pontes, disse: não, você vai meter a quinta corda e afina como o lá também. Então passei a meter as cinco pares de cordas. E depois tinha outra, a terceira corda e a corda dupla do quarto e quinto bordão era em latão. Malta chamava arame ao latão. Usava-se na pesca, aquele arame usava-se na pesca. Então,
Aquele som
era o que fazia aquele som
e
assim,
não se podia esticar, não é?
achocalhado.
Pois não tinha, não...
Pois faz tudo com cordas de aço, e às tantas, aquilo era uma corda má de fazer, chata de fazer, porque partia muito ao fazer a asa para enfiar no botão e depois pôr na cravelha. Então, epá, de minha autoria, disse: não, vou começar a fazer cordas de aço e afinar com o mesmo, pronto, com a mesma nota. Eu até passei a fazer assim.
O que fazemos?
E hoje, portanto, com as cordas tudo metálico, pá, tem mais o som metálico. Porque, por exemplo, o Sr. Manuel Bento dizia assim que visse uma viola destas, mais esticada um bocadinho, porque ele teve a oportunidade de assistir já a violas, muitas violas construídas por mim. Assim que ele ouvisse uma mais esticada um bocadinho, ele dizia logo: é pá, isso tem um som muito aguitarrado, tem um som muito aguitarrado. Não, não gostava daquilo. Gostava era de ouvir
Isto assim
este som que a gente ouve nas gravações feitas por
podemos
Giacometti.
cá considerar o tradicional, não é?
Sim.
Pronto.
É pá, mas escuto, tradicional. O que é que a gente tem que seja igual ao tradicional?
Claro,
Nada.
nada.
É pá, faz o tradicional, mas as coisas vão evoluindo. De repente, sim.
Sim.
Comparo, por exemplo, a guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa não tem nada a ver com a primeira guitarra portuguesa, nem a guitarra portuguesa que se usava aqui há 60 ou 70 anos. Não tem nada a ver. Aumentaram a altura. Criou-se uma guitarra de Coimbra, aperfeiçoada pelos Grácios, pá. E tantos outros. Guitarra maior, guitarra de Lisboa, hoje tem 40 centímetros de largura, enquanto as antigas, epá, tinham 35, 36. A altura da caixa variou de 8 para 10 centímetros. Pá,
Sim,
tem que ser.
podemos situar no tempo, como
Exato.
fez o mestre Daniel Luz. Esta tem, segue este modelo que tem 100 anos,
Foi.
mas sim, existe uma evolução. É um pouco como em todas as artes, não é?
É.
Até
Nós
na
fazemos.
poesia popular, que se vai pegando e se vai acrescentando versos.
Tudo,
Nós
tudo.
fazemos aqui um compromisso relativamente à sonoridade das campanices antigas, que é afinar em ré, como normalmente afinamos, mas utilizando cordas do encordoamento em fá. O que quer dizer que as cordas têm menos tensão. Portanto, como tem menos tensão, aquilo deriva, já deriva um bocadinho mais do tom e já tem um som enfim, mais tradicional, digamos assim. Embora não sejam, claro, cordas de latão, cordas de arame, não é? São cordas de aço, mas já têm um bocadinho, já não seguram o tom da mesma forma. E é mais, não sei, mais rústico, talvez. E é agradável de ouvir. Eu gosto.
E agora, há aqui uma parte, porque estou aqui a ouvir, deliciado, tenho que confessar, e vocês escreveram um livro, vou talhar assim.
Escrevemos.
Fizeram um livro que se
Sim.
chama As Campaniças de Daniel Luz, e a minha pergunta é: porque é que decidiram fazer um livro? O que é que acharam? Identificaram alguma lacuna neste processo todo que, entretanto, se desenvolveu? Criação de escolas,
Eu
criação de oficinas.
digo que se vínhamos no carro, a caminho daqui, e o mestre Daniel Luz ia-se queixando que as pessoas, os construtores, os mestres de Lisboa, não dizem nada a ninguém. Eles têm as suas medidas, têm as suas técnicas, mas não divulgam nada. Ora, o Daniel Luz não é uma pessoa assim, não é? É uma pessoa que a gente, se tem uma dúvida, não só nos explica, como nos demonstra. Não é? Portanto, havia, de facto, esta lacuna da divulgação, de mostrar, e continua a haver relativamente a muitas violas, não é? Nomeadamente a guitarra portuguesa, não é? Mas neste caso da viola campanista, pois, e já que temos uma oficina a funcionar e pessoas a construir e a aprender, pois têm os apontamentos que necessitam para entender melhor o processo.
Os apontamentos. Portanto, vocês construíram aqui um livro e eu estou a fazer estas perguntas assim a seco, porque tenho que confessar que não vi ainda o livro, vou ter a oportunidade de o fazer a posteriori, é a primeira vez, mas portanto este livro vai servir de manual, porque
Sim,
sim.
isso
Quem
serve manual.
a partir deste livro eu posso começar a tentar construir
Sim.
uma viola?
Portanto, a intenção, foram duas intenções. Uma é não acontecer mais tarde aquilo que me aconteceu a mim, ter que andar ao tio, ao tio para conseguir. E quem quiser construir pode-se basear nisso. E servir também para os alunos, se esquecer alguma coisa, se não tiver a certeza disto ou daquilo, poder usar isso para ir refrescar a memória
Claro,
sobre a construção.
claro.
Portanto, na intenção não deixarmos perder a campanista,
É
de forma nenhuma.
um
E estou
complemento ao
convencido que
ensino, sim.
já não é possível a campanista
Se
desaparecer,
perder,
porque ela está de
sim.
tal forma já enraizada, pá,
É.
não é fácil, é para a gente vai ver aí na net, é para
Sim, agora já.
campanista, campanista, campanista.
Sim.
Enquanto se fala 10 vezes na campanista, por exemplo, fala-se uma vez na Bregueza, ou uma vez na Toeira, ou uma
E eu
vez na
pesquiso
Amora,
campaniça e aparece uma fotografia de Daniel Luz. É verdade.
É, claro,
Pronto.
pois isso é uma
claro.
prova
Que a campaniça
que
já
o
não.
homem fez alguma coisa por a
E repara, e o
campaniça.
ensino da viola campaniça é um sucesso também. Da
Sim.
viola como instrumento musical, não é? Para tocar. As
Sim.
crianças na escola.
Eu tenho que cá convidar o Marco Vieira não só para conversar com ele sobre isto também, na perspectiva do músico, mas para ver se ele toca aí umas
Ah,
guitarradas.
sim,
Ele agora não está por cá, mas eu tenho que entrar em contacto e vamos fazer
tens
isso.
aí o Silvestre em São Luís,
Vamos fazer isso
que é
acontecer,
um
sim.
tocador também.
Silvestre.
Sim, também, sim.
Conhece o Nelson Conde?
Nelson Conte talvez não conheças, que
Não, não conheço.
ele é de Reguengos,
Nelson Conde, ele
mas é também um músico.
está ali perto da fronteira ali com o Rosal da Fronteira.
Ah, pois.
Aldeia Nova de São Bento,
Aldeia Nova.
por ali, está por ali perto. Ele esteve a ensinar aí a rapaziada a tocar à noite, mas o homem vinha lá de longe, há 200 e tal quilómetros, para não se justificava muito. E então ele arranjou trabalho por lá, não tanto ligado à campanista como à clássica e outras coisas, porque ele toca clássica muito bem.
Ainda relativamente ao livro, isto foi simplesmente o registro do conhecimento que entretanto criaram a partir do mestre Daniel Luz, ou fizeram mais algum estudo?
Não,
Avançaram.
isto é a construção da viola campanista segundo o método do Daniel Luz.
Não, é para não se fez nenhuma retrospectiva, porque também não era muito possível já. Para irmos basear-se, fazer uma exposição de como a viola campanista tinha aparecido e como é que tinha derivado e não sei o quê.
A história de.
Há o livro do José Alberto Sardinha que já esmiuça isso tão bem
Claro.
que não,
Pois.
epá, e não,
Muito
não, não
bem.
valia, não valia a pena.
Mas isto não vai ficar pelo livro, não é?
Não, não. O livro não chega, porque há depois os gestos, não é?
Claro.
E os cuidados e o manusear das ferramentas que o livro não demonstra.
O que é que se espera agora a seguir?
Tem que ser um vídeo, não é? É preciso...
Um vídeo, mas qual é o formato? É um formato explicativo-demonstrativo?
Demonstrativo, tal e qual.
Portanto, vários episódios, etapa a etapa?
Acompanhar
todo o processo. De...
A execução de uma campaniça, construção de uma campaniça, desde o princípio. Até final.
Por acaso não é o Fábio Mestrinho que vai fazer.
Vai registrar o vídeo, penso que sim.
É ele. Pronto, eu calculei que sim. É. Então,
depois,
tão,
depois faremos.
Tão em boas mãos que ele faremos parece nós... que faz esse tipo de trabalho muito bem.
Depois faremos nós
já
a edição.
Tem duas campanistas, uma pronta e está a tocar já.
Construídas por
e
ele.
É um outra dos... quase em fase de.
Era um dos seus mais jovens alunos o ano passado, pelo menos.
Sim. Ah. Ela ainda continua, mas a primeira, portanto, já foi feita, sei lá, 2 anos quase, não é?
Sim, logo que acabou a pandemia.
Ele esteve aqui na altura do em que fizeram o filme sobre poesia popular, aqui do Odmira.
Ah, sim.
Mais o Nuno Góis, e foi um trabalho.
Esse foi um filme impressionante.
Foi muito bom e deu para perceber que o Fábio tem unhas para aquilo.
Exato.
Portanto, tenho a certeza que vai sair daí um registro muito valioso.
É. Sim. Este livro, entretanto, ainda tem colaboração de outras pessoas. Uhum. Desde logo tem um prefácio de um grande amigo do mestre Daniel, que é o José Burgos. Está reformado e mora aqui agora, mas foi professor de harmonia no Conservatório de Sevilha. Uhum. E então fez uma introdução bastante interessante. Aliás, ele já tinha escrito um livro sobre a harmonia da viola campanista. Uma edição de autor, muito pequenina, mas um livro interessante. E faz um prefácio em que explica atribui a paternidade da viola campanista a violas espanholas muito antigas. Isto baseado em pinturas que estão no Museu do Prado e que mostram aqui as violas com aquela cintura própria da viola campanista. E depois explica também o encanto do som da campanista, que é aquele não segurar o tom, ou seja, a corda começa a vibrar e depois vai e volta. E ele agrada-lhe também esse aspecto da viola campanista. E diz que, de facto, é um instrumento popular. Quer dizer, não há obras eruditas escritas para viola campanista.
Nisso, claro,
não há.
Claro. É um instrumento.
Portanto, é um instrumento popular. É um instrumento que sobreviveu por aí.
É a hipótese se calhar... que se coloca e até agora é a mais sólida, não é?
É um instrumento que foi desenvolvendo, enfim, teve o desenvolvimento que teve, mas foi aqui na nossa região,
claro.
Não foi no Alentejo, sim, ou no sul do Alentejo.
Uma vez que não há obras.
Claro. Os eruditos nunca pegaram na campanista e disseram, olha, vamos escrever aqui um concerto para campanistas. Não é? Nunca fizeram nada disso. Mas o povo fez modas acompanhadas à viola campanista.
As oficinas da campanista são visitadas por alunos das escolas, por exemplo? Existe esta ligação? Ou...
Sim, houve muito. Agora está mais parado. Mas é o mais... Talvez aqui uns 6, 7 anos tinha mais visitas de alunos que vinham visitar com os professores. Houve um autocarro com alunos de uma escola americana que vieram parar ali à minha casa, não sei como. O alemão, eu conheci o alemão que vinha com eles, mas como eles vieram ali parar, do Colorado.
Rapaziada
ali dos 18, 20 anos, 17, sim senhor. Interessados.
E vinham mesmo à procura deles.
Interessados. Não sei o que é que... É que eles andavam a visitar mais, mas vieram ali parar. E apareceu também ali uma vez uns professores italianos. Esse já não me recordo.
E as escolas locais?
A
escola secundária de Odmira, os agrupamentos de... As escolas do primeiro ciclo.
Apareceu as escolas primárias. Uhum. Apareceu ali ainda umas quantas. Ultimamente, menos. Muito menos. Mas apareceu, houve uma altura que apareceu de São Luís, mesmo de lá do São Martinho, de Santa Clara, já não me recordo, que apareceu ali uma também. Mas é, pá, ali em Santo António podia haver mais um bocadinho de interesse, mas rosas de casa não cheiram.
Isto são, por exemplo, as manualidades, né? Os trabalhos manuais nas escolas
É.
e nas respectivas disciplinas. Às vezes, quando eu pelo menos senti isto até ao nível de outras áreas de conhecimento, que é, às vezes está-se numa escola, numa determinada região, a aprender A, B ou C genérico, quando se tem o conhecimento local por
Pois,
explorar, não é?
é o que eu estava a dizer, rosas de casa não cheiram.
Rosas
Não cheiram, sim. Essa é do vizinho. Do vizinho.
de casa. Esta ainda não tinhas
Não,
ouvido.
não,
Esta ainda não tinhas ouvido. Mas olha,
Quanto?
ao
Sim.
sábado de manhã, na oficina, lá ao pé do mercado, entra muita gente, porque ouve-nos a trabalhar, não é? E as pessoas vão ao mercado e tal, e entra muita gente.
Isso é a zona é boa, sim.
E vêm perguntar o que é que se faz, outros vêm, são pessoas dali que
Claro,
vêm cumprimentar o
claro.
mestre Daniel, e há pessoas que temos tido já pessoas até
E nós
de outros
convidamos, vamos dar
países.
se há alguma pessoa à porta com alguma curiosidade, nós chamamos. Vai,
Chamamos
pergunta,
para entrar para
podem ir à
ver.
vontade, estejam à vontade, perguntem.
Mostramos a viola campanice, mostramos o processo de construção, enfim, as violas em diferentes fases de construção. E se está alguma acabada, pois ainda se toca
Ainda se toca.
toca-se uma
Eu
modinha.
hoje tinha esperança, mas depois, Manel, nós trocámos as mensagens, mas
Pois.
pronto, mas deixei ao critério. Significa que tenho que marcar aí outra emissão para vir o músico.
Pois, acho que sim.
Pois, até agora falta.
Tens músicos muito bons.
Agora complementar.
Tens músicos bastante bons
Mas
aqui perto.
eu acho que você. Eu desconfio, nunca ouvi, mas quer dizer, eu desconfio que tanto o mestre Daniel Luz como o Manel tocam. Só que sentiram-se acanhados, não é? De
O mestre
serem.
Daniel toca o instrumento dele, que é o seu favorito, né? Que é o bandolim.
Bandolim.
Eu toco a viola campanice e estou a aprender.
Tocava aí nos Atari Porofumeiro durante 10, 11 anos.
Pois, que é aquele grupo ali de Santo António.
É, exato.
Sim.
Eu fui um dos fundadores daquilo.
Mas ainda existe, certo? Ainda
Ainda,
toca.
ainda, ainda. Já atuando pouco, porque pá, é difícil, muito difícil as pessoas juntarem-se.
O Fábio também fazia parte desse grupo, não fazia? O Fábio Mestrinho.
Não, acho que
Não?
não.
Então estou a fazer confusão.
Não, era o Pedro Mestre, o Pedro Godé. Pedro Godé, que é vereador.
Sei.
Pois é o Dalila, também trabalha na Câmara. Era a minha nora, que agora também trabalha na Câmara. Era eu, era uma sobrinha que trabalha na Repsol, na bomba, lá ao pé do Intermarché.
O Idália.
Pois Vidal Loção. Era uma rapariga que trabalha ali nos cuidados continuados, Ana Catarino. E um senhor que morreu agora há pouco tempo, foi o fundador. Primeiro, que era o Arthur da Diabrura.
Este livro portanto, teve o apoio da Freguesia de Santo António. O orçamento participativo também entrou aqui.
Sim.
Sim, foi o orçamento participativo que tornou possível esse livro. O orçamento participativo tem uma parte que é material e uma parte que é imaterial, que é mais pequena e imaterial, mas que permite fazer coisas destas. Portanto, as pessoas, quando pensam em orçamento participativo, estão a pensar naquilo que faz falta, construir, não é? Ou os equipamentos que fazem falta.
O que eu acho que não é o
E isso
conceito certo, não é a ideia, não é aquilo que está correto para um orçamento participativo, na minha
exato.
ótica, não,
Pois.
porque isso são as obrigações correntes de um município, de uma autarquia, o
Claro.
orçamento participativo.
Claro. Portanto, chegar a estas coisas é, a meu ver, mais interessante.
Quantos exemplares é que estão previstos?
200, não é?
200. 200 exemplares, sim. E
E
isto foi feito em colaboração com a Admira, que é uma associação
sim.
local de Santo António. E, aliás, quer a Laura, quer o João, participaram no livro.
E
Portanto.
E depois vai estar acessível aonde? Como?
A junta de freguesia vai ficar com 100 exemplares, que penso que venderá a 15 euros cada um.
Uhum.
A Admira, penso que vai dispensar ao mestre Daniel para oferecer aos futuros alunos que se forem inscrevendo para construir,
faz sentido,
para poderem ter o seu manual.
Ficará uma versão
o seu manual
digital?
Ficará quando estas duas se esgotarem. Sim.
Okay.
Portanto, o livro,
em PDF,
o livro, sim, o livro é propriedade dos seus autores,
uhum,
e os autores querem que o livro circule, não é? Não é assim, mestre Daniel? Que é
sim,
preciso
sim,
é que o
sim,
livro
claro
circule. Sim. Portanto, assim que se esgotar a edição impressa, pois estará a circular,
uhum,
a versão digital, claro.
Isto tem corrido sempre tudo bem? Ou há aqui histórias que possam querer partilhar neste processo todo de aprendizagem de escolas, da atração de alunos? E...
Tirando a pandemia, não me lembro assim.
Sim.
É uma história.
Se o mestre Daniel
é uma
tem
história
alguma
feliz,
história.
Portanto.
Tem-se conseguido levar. Quer dizer, o princípio é que foi mais difícil de pôr,
uhum,
as coisas a andar. Porque o princípio até tem uma história engraçada. O primeiro aprendiz que eu tive ali, o rapaz do Benfica do Ribatejo, que a mulher que estava aqui em Odmira, que a mulher era enfermeira ali nos cuidados continuados lá em cima, no antigo hospital. E apareceu-me lá a pedir se eu ensinava, se eu admitia como aprendiz lá, para os instrumentos. Digo, epá, para os instrumentos, eu posso-te admitir aqui, não te posso é pagar nada, para tu estares aqui a trabalhar. Se quiseres vir para aqui sem receberes nada, tudo bem. Epá, o rapaz ficou um bocado à rasca, digo, epá, olha, mas entretanto vai à Câmara de Odmira e eu estou farto de falar para se fazer aí um sítio onde se possa dar uma formação, arranjar uma escola onde se possa dar formação, portanto, pessoas a aprenderem a construir as campanícies.
Ainda teve que insistir ali junto do poder autárquico até isso
se
tornar uma realidade.
Bastante, sim, bastante.
Depois o rapaz, isto ainda com a Ana Tendeiro, mas a Ana Tendeiro também não tinha força suficiente para,
uhum,
só por ela levar as coisas para diante. E então o rapaz foi à Câmara. Foi à Câmara, disseram-lhe logo que não tinham condições, que não podiam, que não podiam fazer isso. E o moço apareceu lá a contar-me o que lhe tinham dito na Câmara. Disse, olha, se quiseres vir, vem, que o material ainda te posso favorecer. Material, colas, lixo, máquinas, ainda te posso favorecer, mas pagar não posso. Teve ali ano e meio comigo, a trabalhar com as minhas ferramentas, com as minhas máquinas, a gastar luz, a gastar, pronto, consumíveis.
Claro, claro.
Depois foi, às tantas, o rapaz foi-se embora, porque a mulher, entretanto, arranjou trabalho em Londres como enfermeira. Foi para lá e ele acabou de estar aqui mais um mês ou dois. E acabou de ir com ela também e arranjou trabalho e está a construir. Está a construir lá. Mas passado aí uns 2 ou 3 meses, vem a Ana tender dizer, sou Daniel, agora já pode, tal rapaz. Tal rapaz esteve aqui um ano e meio comigo e há 2 meses ou 3 se foi embora, pá. É difícil. Eu sei que eles terão muita coisa para financiar e tenho certeza num concelho tão grande. Mas,
claro,
epá, eu gostava, eu queria ensinar, porque toda a minha vida fui ensinando aquilo que sabia, aquilo que ia aprendendo, sempre fui passando. Não gosto de guardar nada,
uhum,
se eu tiver a oportunidade de ensinar, porque, epá, tudo que eu sei, junto ao que ele sabe, eu que o outro, que o outro é que faz a nossa riqueza.
É.
Pronto, de região, de coisas, objetos. Se não formos passando, perde-se tudo.
Uhum.
E hoje há coisas que se perderam que já não se consegue ir à busca outra vez. Tantas, tantas. Ainda ontem estava a ver uma figura às Pedras Dobradas do Peru. Os gajos, uma parede de pedra, os gajos não cortavam, não punham em cima, não travavam. Não. Era uma pedra que fazia ao canto. Quem é que é capaz de fazer isso hoje
Claro.
com precisão deles? Ninguém.
Pois, claro.
Ninguém.
E vinhamos a
Não, ninguém.
conversar como é que era o verniz e como é que era o processo de
Exato.
construção dos Stradivarius ou da Guarneri, não é? Estas pessoas
Sim.
que ainda hoje são conhecidas, pois ninguém sabe, eles ensinaram aos filhos e depois perdeu-se esse conhecimento, porque não havia esta
Tem que se
coisa,
transmitir.
não havia esta
Tem que se
coisa.
transmitir e
Transmitir.
nesse aspecto o livro
Pois.
vem assegurar a continuidade
Exato.
desta
Vem
transmissão.
ajudar. É certo que os meios hoje são outros. Mas são outros, mas não são melhores. Eu tenho fotografias dos meus miúdos que os meus filhos não têm dos deles, porque as tiraram e apagaram, perderam o telemóvel, perderam o cartão, perderam não sei quanto. O cartão já é outro. Só serve para se perder
É
tudo.
verdade,
Tudo.
claro.
Tudo. Hã? Claro.
Sim, é verdade. Isso é
Eu
os.
tiro fotografias aos meus netos que penso, epá, tenho que fazer na impressora, tenho que fazer uma fotografia deste gajo que está engraçado nesta pose, depois faço uma moldura. Mas não, vou deixando. Há muitas que fiz e muitas vou fazendo, mas há tantas que vou perdendo. E que são coisas exclusivas, que é
É
daquela
verdade.
altura, se não for aquela, não é mais nada.
Exato.
Muito bem. Eu não sei se há mais alguma, se há alguma história ou algum assunto em que não tenhamos tocado para descrever este processo e o vosso trabalho, porque eu costumo reforçar esta ideia, porque dado o meu amadorismo, há sempre coisas que falham. E eu não quero, e eu costumo libertar-me desta culpa fazendo esta pergunta final sempre aos convidados, que é
Pois,
se há alguma coisa que eu não tenha falado, mas que queiram dizer, por favor, digam,
quer dizer,
que eu assim lá já não me sinto tão mal depois no fim.
nada assim muito especial. Eu que digo ao meu pessoal é: bom, esta foi a primeira, tiveram aqui alguns erros. Mas vão fazer a segunda e a segunda normalmente fica pior que a primeira. Porque a pessoa já pensa, não, agora já sei, isto
Agora
não é assim.
já sou
Nem é
campeão.
achar-se, não é? Quer dizer, achar-se que já é o grande mestre. Mas confia mais, vai mais confiante, que a primeira está sempre com medo. Epá, deixa-me lá. Será assim, será assado, mas vai perguntar ao mestre. Agora, quando é a segunda, não, isto agora já vou fazer sozinho. Sozinho. E eu digo-lhe. Depois de fazer as 10, já começas a fazer algumas bem feitas.
E
Depois
a
das 10.
construção dos instrumentos é uma sucessão para nós, não é? Para nós que estamos a aprender, é uma sucessão de asneiras que só o mestre nos pode livrar. É, portanto, se pensamos em algum momento, ah, eu agora já consigo fazer isto, depois temos que ir ao
Mesmo
mestre,
que já estejamos na quarta ou na quinta.
ou na quinta, mestre, veja lá o que me aconteceu aqui, agora como é que eu hei de fazer? Como é que eu hei de fazer para não deitar isto tudo fora, não é?
E o mestre,
Portanto.
como fez as borradas iguais, já sabe como é que resolveu.
Claro,
Então diz: então, olha, então, vamos lá fazer assim.
é tal e
Depois
qual,
lá ajuda a fazer lá.
é tal e
Lá se
qual.
consegue recuperar
E
as coisas.
o mestre, agora quanto tempo é que demora a fazer uma campanha do
À
início ao
falta de
fim?
56 horas.
Ok,
6 horas.
56 horas, mas imagino eu que não serão assim, não será tudo.
Não, não, não. É o mal disto. Portes não é precisamente isso. Eu nunca posso estar a fazer só um instrumento. Porque estou só a fazer um instrumento, tenho que estar parado. Agora colo o tampo,
Ah, tem que
tenho que esperar
esperar.
24 horas para
Ok.
poder ali trabalhar. Colo outra coisa,
Ou
mais
seja,
24 horas.
então tem que acertar
Forma que
trabalhos.
tenho que procurar o processo melhor. Para estar mais tempo a trabalhar, mas e sempre fazendo duas ou três ou quatro ou cinco, há dias estava a fazer 10 ao mesmo tempo, 10 instrumentos ao mesmo tempo. Não era tudo campanhistas?
Dos quais cinco estavam na fase de envernizamento, ou seja, havia lá cinco instrumentos que pareciam concluídos, né?
E pôr aquilo ali.
Pendurados já numa fase de envernizamento. que é uma fase, que é uma fase prolongada.
E... para aproveitar para não estar a fazer um bocadinho de verniz, não estar a sujar a pistola, não estar a desengatar.
Pois, até esse trabalho tem que ser todo otimizado.
Tem que ser, para se demorar tão poucas horas.
Sim, 56 horas. Eu achei, pronto, mas eu não tenho mesmo noção, mas achei pouco, achei rápido.
Um instrumento, horas. Para se entregar o instrumento, menos de 2 meses é pouco.
Pronto, ok.
Até mesmo para consolidar as madeiras, colas, tudo, é pouco.
E agora tem uma lista de espera de quanto tempo, mestre Daniel?
Ah, boa.
Tenho instrumentos que já pedi, portanto, para esperar em 6 meses. Seis meses que estou a receber. Às vezes meto uns assim por baixo da mesa. Meto um que está mais aflito. Lá meto. Mas à volta
tem que passá-lo
na
ordem.
E já tive aí. Já foi pior. Altura que era um ano.
Pronto.
Um ano, e as pessoas esperavam.
Ou seja, quem se faça bom a construir instrumentos atualmente tem hipótese ou não? Ou mesmo assim é uma
tem
ilusão?
Hipótese de ir tem hipótese fazendo.
De,
tem,
de,
tem,
tem. De viver disso?
Viver é um bocadinho
viver
mais
é
difícil.
Mais difícil.
Porque está, pá, um gajo...
Porque as despesas não, são não, diárias, não é?
O gajo não pode subir muito o preço de um instrumento,
pois.
Uma campanissa, porque pá, as pessoas acham que é um dinheiro perdido, a maior parte das pessoas. E não há artistas que ganhem tanto também, se justifique pagar muito dinheiro. De forma que um tipo viver só das campanistas não. Mas se fizer outros instrumentos, é capaz. Mas é muito difícil, digo já também, é muito difícil uma pessoa meter-se no mercado e ser conhecido. É difícil. Hoje com mais facilidade de vida.
Devido à internet,
meios,
não é?
Exatamente. Aos meios que temos, mas é difícil. Isto é uma coisa que quase que passa de boca em boca. Que passa de boca em boca.
Mas aqui eu diria que vale a pena ser sistematizado através de apoio, não é? Ou seja, não é desperdício haver um incentivo à cultura neste sentido de providenciar para alguém que ensina tempo inteiro, não é?
Então, eu acho que não. Então, se paga um grupo folclórico, se paga um clube de futebol, se paga aos caçadores, se dá dinheiro a não sei quanto. Epá, eu acho que...
Sim, sim.
Eu acho que não merece menos um tipo que esteja a trabalhar para a cultura.
Custa-me pensar que uma coisa destas esteja só dependente de regras de mercado, não é? E daquilo que as pessoas possam pagar. Parece-me que fica um bocadinho estrangulado. Mas, pronto, isto é a minha... Também é agora aqui uma pequena reflexão sobre...
Sim, exatamente, uma reflexão sobre o assunto.
Tivemos alguma abertura, o mestre Daniel já falou, no tempo da vereadora de Olinda, que realmente tinha uma sensibilidade, não sendo daqui, tinha uma sensibilidade particular para a cultura... Para a cultura local, digamos assim, não é? Para a cultura popular. E que abriu aqui umas portas e iniciou aqui...
Ela também.
Pronto. Também já foi convidada aqui.
E agora, claro, uma vez a porta aberta, já não se fecha.
Sim.
A Junta de Freguesia de São Ditónio, entretanto, já percebeu que temos um vizinho que é uma celebridade, não é? Que é o mestre Daniel Luz. E que é uma mais-valia para a freguesia e que a construção de violas campanistas, de facto, tem interesse. E depois ainda temos outra coisa, que é as crianças na escola, neste momento... Estão a ter aulas de viola campanista em atividades de enriquecimento curricular. E está a ser um sucesso enorme. E vemos que depois, mesmo depois da escola, às vezes vem aquela aulazinha ao fim da tarde, que acontece lá no centro, não é? Na nossa oficina. Vem essa aula e vêm os pais todos contentes e parece que aquilo é uma grande animação lá em casa depois de jantar. Não é? Portanto... É verdade. E têm aparecido pais a querer construir a campaniça para os seus filhos. Aliás, temos a Ana Maria, que concluiu agora uma belíssima campaniça de cerejeira, e a filha está a tocar com ela.
Está a aprender. Está aí o coiso também, o Jaurés.
E o Jaurés também, exatamente. Jaurés também. Portanto, temos já crianças a tocar também campaniças construídas pelos seus pais.
Regressando, falaste na cerejeira, lembrei-me agora aqui de outro pormenor relativamente às madeiras, que é com quantas madeiras diferentes faz uma viola? Ou é habitual fazer-se só de uma, ou mais do que uma, ou porque imagino que as diferentes componentes, não é? As diferentes peças da viola requeram madeiras com propriedades diferentes. Ou não é assim? É uma pergunta.
Você pode fazer um instrumento, por exemplo, pau santo da Índia, Ásia, na Ásia, portanto. Pode fazer com um abeto alemão da Europa. Pode fazer com um ébano da África. Nem é país.
Sim.
É continente.
É do continente, sim.
Continente. E com ferramentas da América.
Ou
materiais, cordas, ou... Por exemplo, os carilhões da América. Ou madeira, pá. A gente trabalha cocobol, que é do México. Trabalhamos com pau santo de Madagascar.
E uma viola contém essas... Pode conter uma só viola, uma só peça?
Sim,
pode conter essas madeiras
todas?
Não,
eu estava a contar por as peças.
Por as peças.
Estava a contar por as peças. Um fundo europeu. Okay. Um fundo europeu, não, um tampo europeu. Um fundo e umas ilhargas asiáticas. uma escala e uma ponte africana. E depois com maquinismos da América. Pode ser.
Não, é uma viola globalizada.
Pois. É um facto.
E há madeiras protegidas, atenção, já não se pode construir com qualquer madeira, porque com o tempo houve árvores de crescimento muito lento que tiveram quase extinção, não é?
O pau santo do Rio foi proibido, jacarandá, foi proibido porque eles chegaram a fazer estradas, caminhos de 6 km no Brasil, para ir cortar o jacarandá que estava na floresta.
Ok.
Lá não sei onde. Então houve uma altura que eles tiveram que proibir. Proibida a comercialização. Mas hoje aparece na Made Inter, portanto, os fornecedores de Madrid, aparece madeira de pau santo do Rio. Sabe quanto é que custa um fundo? O fundo,
sim,
e os lados para uma clássica.
Não sei.
2.500 euros.
Okay.
Não estou mentindo.
Uhum.
2.500 euros.
Só a madeira, portanto.
Só a madeira para o fundo, para os lados e para o fundo. Um, mais nada.
Mais nada.
O tampo você já tem que comprar. Tem que comprar o braço, tem que comprar
a escala.
Tem que comprar a ponta, tem que comprar madeiras para o interior, tem que comprar isso tudo.
Okay.
Só as ilhargas, que são duas peças com 10 por 85 por 4 milímetros, e os fundos são duas peças com 55 por 20 de largura por 4 milímetros de grosso.
Sabes medidas todas de cor, claro. O mestre Daniel sabe isto tudo de cor.
Então, e qual é... Estamos a falar aqui... Bom, isso são, claro que são preços... Não são
e desaparece assim, tudo.
Sim,
desaparece claro. Tudo. São fundos, claro. São jogos especiais. Desaparece tudo, passado uma semana não tem nada outra vez.
É porque há procura.
Há procura.
Mas para o comum, para aquele, vamos lá ver, para o rendimento médio português, de Odmira...
Compra-se a madeira para aí à volta dos 150 euros. 120, 150 euros.
Que é mais que uma viola construída na China.
Sim, e claro.
Para fazer uma violazinha. Para durar também algum tempo. Há mais barato, mas
claro.
Também já não consigo.
A durabilidade depois tem a ver com o quê? Tem a ver com a madeira em pena? Ou...
Pois, a madeira não se aguenta.
Uhum.
Apodrece, pena.
Uhum. Mesmo envernizadas a rigor? E,
sim.
E mesmo assim...
Porque a madeira, ao santo, para 300 ou 400 ou 500 anos, se for colocada no sítio onde não apanha umidade, não apanha água, não apanha chuva, dura gerações.
É.
Se for uma nogueira, não. Uma nogueira ou uma cerejeira, apodrece. O bicho pega naquilo.
Volta às origens.
E não tem resistência. E depois tem a outra parte, que é os tampos dos instrumentos têm que ser madeira flexível. madeira que vibre,
Que vibre.
com o vibrar da corda, que vibre também. E tem que ser uma madeira escolhida de árvores que viveram a partir de X da altura, eles dizem 1050 metros de altitude, para crescer muito pouco cada ano, para os anéis de crescimento serem muito pequeninos, 1 milímetro, até 1,5 milímetro. Se for assim, é um tampo que dura muito. Se for um tampo com anéis de crescimento de 3, 4 milímetros, pá, não tem força, porque tem uma parte dura, que é a parte do inverno, cresce pouco, e depois tem a parte mole, com as subidas da seiva, e então aquilo vai crescendo aí com o sol, para aquela parte
Na altura
é
da
mole,
primavera,
aquilo não
quando
tem resistência, nem presta para a vibração, porque a dura vibra e a mole amortece, como não tem força. Você fala assim,
Isto das madeiras, o mestre Daniel Luz é a vida dele, não é?
Sim.
É a história
Mais
da
ou
vida
menos.
dele, é o trabalho das madeiras.
Daí há bocado estarem a falar na importância de saber qualquer coisa sobre madeiras, não é?
Pois,
É isso
exatamente.
E repara,
Pronto.
a maneira como se corta uma árvore para fazer um instrumento não é a mesma maneira como se corta uma árvore para fazer uma mobília, não é?
Sim.
Portanto, tem que se apanhar a linha da madeira numa determinada orientação para o instrumento ter as qualidades, quer mecânicas, quer sonoras, que se pretende.
Se você ver um tipo a preparar madeira desde da floresta, começar na floresta a preparar os paus que ele quer para fazer os seus tampos, você vê duas coisas. Portanto, o pau é cortado, um tronco, por exemplo, com 55 ou 60 de altura, fazer fundos. Aquilo tem que ser cortado radial. E a melhor forma de cortar para iniciar a tirar peças é pegar no machado e rachar o tampo. Rachar o tobo, o troco.
Portanto, seguir mesmo a linha.
Seguir
Porque ele
mesmo
vai
a linha.
crescer, vai cortar a linha direitinho. Vai direitinho com os anéis de crescimento. Porque a madeira, os anéis de crescimento, tantas linhas da árvore, nunca é aprumada, raríssima. A árvore tem tendência a rodar. E então aquela fibra que constitui a madeira, vai rolando. Se você cortar com uma serra, vai cortando as fibras todas,
Certo.
as fibras.
Depois
Ela
ficam peças separadas, não é?
parte-se facilmente.
Parte-se
Parte-se
Se você
facilmente.
rachar com o machado, as linhas estão todas,
Tem
os veios estão
integridade, sim,
todos
exato.
seguidos. Os veios faz conta que é uma corda, que é uma linha, as vetas da madeira. Então é assim, sempre radial. Já a madeira dos lados, eles não fazem tanto isso. Já começam, pegam no pau e vão serrando assim, né? Todos de um lado para o outro. Enquanto para ser bem feito é radial. Para aproveitar as linhas todas, o máximo da normalidade delas, portanto, juntinhas por ali acima, e pronto, fica, não corta. Já tenho acontecido a receber tampos da Madinter, parte assim,
Pois. É porque
parte
foi cortada,
porque
foram mal
tem
cortadas.
vejo tudo cortado. Eles ali estão-se marimbando para isso, ele é andar.
Então, e há atualmente, com todas as técnicas de construção e todas as técnicas que a indústria possui para fazer versões mais baratas de tudo aquilo que conhecemos, não existem madeiras compostas,
É
quase sintetizadas,
contraplacados.
tipo, pronto, por exemplo.
Você só vê uma viola, uma guitarra, um instrumento bom, com madeira maciça, feito pelos artesãos. Porque todas essas fábricas podem ter um gajo que faz uma viola duas ou três ou quatro ou 20 ou não sei quanto por ano para aqueles gajos lá de cima. Que os gajos depois vendem por 5, 10, 15, 20 mil euros. Mas o resto é contraplacados.
Pois.
Contraplacados. Aquilo pode estar um dia inteiro ao sol e um dia inteiro à chuva. Chuva já nem tanto, não é?
Pois.
Mas pode ser maltratado e não sei quanto, que aquilo aguenta. mas depois não é um instrumento como um instrumento perfeito,
Claro.
madeira maciça. Não é
Claro.
igual.
Não é a
Não é
mesma
igual.
coisa. Muito bem.
Eles fazem, tem o contraplacado, tem uma prensa, deixa a prensa, carregam ali no pedal, está cortado
Pronto.
ali certinho.
Sim.
Depois tem outra que faz a boca. Pá, tem tudo mecanizado.
Claro.
E é, eles
Imprimem.
depois mostram em cima realmente uma madeira que parece que é muito boa, mas a gente vai ver ali no buraco e vê logo. Tem
Contraplacar,
pelo
sim.
menos três capas.
Três capas,
E
três capas.
imprimem os embutidos a laser, não é? No fundo
Pois.
são queimados.
Sim.
E nós não fazemos assim, não é? Nós
Pois.
fazemos mesmo embutido, madeira embutida, que é um processo.
Para fazer aquelas decorações.
Exatamente.
Pois é, tudo a
Fazemos o
madeira,
desenho em
tudo
madeira,
maciço,
na madeira que
aberta à
vamos
caixa e
embutir,
metida ali.
e depois há que escavar para conseguir lá colar. E a roseta e os embutidos todos são feitos assim. Que é um processo muito engraçado e muito interessante, mas que requer muito tempo e muita paciência.
Imagino, porque se todos aqueles pormenores são feitos à mão,
Sim.
para saírem na perfeição, imagino que requer
Pois,
bastante tempo.
tens aí um bom exemplo na capa do livro, o Monte Alentejano,
Pois
né? Isso é tudo, digamos, desenhado em madeira. Ou seja, a madeira é escolhida, é cortada com a forma e depois é
é
embutida dentro
embutido,
do tambo. É embutida dentro do
fininha com
tambo.
1 milímetro e pouco,
É.
te dá ali, faz a
Pronto.
caixazinha com 1 milímetro e pouco e embute-se aí.
Uma fábrica
Pois.
não pode fazer isso, porque não pode pôr os
Pois.
operários a
Não,
gastar tanto
não,
tempo.
claro, não, não, não. É,
Porque,
a natureza do trabalho é
claro,
outra, sim.
a natureza do trabalho é outra, claro.
Sim.
E depois estar a fazer
Claro,
isso
sim.
num tambo de contraplacado é um desperdício
Sim, claro que
Por
sim.
isso é que usamos madeiras boas, porque
Muito bem.
passamos tantas horas de volta do instrumento, não é? Pá, para que é que vamos fazer isto com uma madeira que não é boa?
Pois,
Não,
não, não, mas deixa-te justificar.
não se justifica.
Muito bem.
Tem que ser.
Tentar fazer, utilizar uma madeira boa, saber que não vai fazer dali um instrumento bom, muito bom, podendo, com o mesmo trabalho, com o mesmo tempo, fazer uma coisa para durar.
Eu, com esta conversa, só tenho pena de vos ter oferecido água e não ter oferecido vinho, por exemplo.
Não.
tinha sido.
Eu vim não bebia e água.
E a água está a saber bem.
Pronto. Então, eu acho que vamos ficar por aqui. Foi um prazer ter-vos aqui e conversar sobre este tema.
Obrigado, nós,
Eu
por este trabalho.
é que agradeço, porque não me canso de repetir que o programa não se faz sem os convidados e, portanto, é que mais violas também não se fazem sem a madeira. Por muito bom que seja o artesão, ele precisa ter a madeira.
Os convidados são material.
Os convidados, vá, não quero ser assim a dizer isto tão rudemente, mas são a madeira
É a madeira do
do programa.
programa.
Mas foi de facto um gosto. Hoje posso dizer que aprendi bastante. Pá, e desejo uma excelente continuação para este trabalho, que se continua a solidificar no sentido do legado que cá fica, para as gerações futuras. Mais produção de livros, agora vem um vídeo, já ficamos com uma biblioteca essencial, digamos assim, e espero que se continue a expandir e com o mestre Daniel Luz.
Vamos fazer por isso enquanto cá estivermos e pudermos.
Eu devo dizer que o mestre Daniel Luz, aos 84 anos, está aí para as curvas.
Está a construir em grande, é um
Epá,
facto.
tem mais cabelo do que eu, logo para começar. Pronto, por isso. Muito bem. Resta-me agradecer às pessoas que estiveram do outro lado, a ver, aquelas que assistiram ao programa mais tarde, já sabem que eu depois vou disponibilizar isto, para além de ficar imediatamente disponível no YouTube e no Facebook, vou disponibilizar nas habituais plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, por aí fora. elas são uma catrafada delas e eu aborreço-me dizer os nomes todos, mas se pesquisarem pelos nomes encontram de certeza o Admira Livre Podcast, estamos numa data delas. E quero também assinalar que este é um programa que também é auto, completamente autofinanciado, pretende ser assim. Não é que estejamos à procura de financiamento e não consigamos. A ideia é mesmo isto continuar assim, por forma a manter a independência do conteúdo. O que é que pagamos? Pagamos que as instalações não melhoram. permanecem estáticas e as condições são aquelas que vêm. Mas é sempre um prazer e depois contar com estes convidados. O Admira Livre Podcast é um programa onde cabem, como sabem, uma multiplicidade de assuntos. Cabe o mundo, é livre, mas vamos certamente dedicar-nos aos temas culturais odmirenses do Conselho de Odmira, que nos são sempre muito queridos. Mais uma vez vos agradeço, Manuel, Mestre Daniel Luz. Quero dizer então uma boa noite a todos. E agora, se eu conseguir me orientar aqui com este estúdio virtual, adeus, vou passar aqui o genérico mais uma vez. Só por causa disso não tirei a emissão, porque é o momento em que me é oferecido o livro. Portanto, já tenho algum privilégio de estar aqui a fazer isto e quero transmitir. Muito obrigado. Uma boa noite.